é muito agitada, que é muito ansiosa. A gente entra com os medicamentos os medicamentos e com as terapias para contornar e para desenvolver mais a criança.
Estamos conversando com o médico neurologista Fernando Nobre. Doutor, para reforçar, a família também deve receber orientação e realizar investigação genética?
Deve, mas é importante a gente entender que a família tem que primeiro conversar com o neurologista e o neurologista pediátrico. O neurologista pediátrico, ele vai entender, vai investigar, ver se vale a pena realmente, porque, assim, importante a gente entender para as pessoas que estão ouvindo, é uma síndrome muito rara, tá? É uma síndrome muito rara. Então, é uma das causas, é uma das principais causas de autismo do cunho genético, ou seja, que é passado dos pais para o filho, mas é uma síndrome muito rara, entendeu? Então, primeiro tem que conversar com o neurologista pediátrico para ele fazer essa investigação, conhecer a família, conversar com os pais, com a criança, tá com a suspeita, aí sim encaminhar para o geneticista, para ir o geneticista e solicitar os exames.
Ô, doutor Fernando, considerando aí que tem essa questão genética na síndrome, eu fiquei aqui na dúvida com relação, por exemplo, a uma família que tem três filhos. É possível que esses três filhos herdem essa síndrome do X frágil ou é de fato uma questão mais rara mesmo?
É assim, ó, imagina que a sua mãe, ela tem esse cromossomo alterado e o seu pai não tem. Então, todos os filhos que saírem desse casal, eles têm uma probabilidade, se é um homem, a depender se é uma menina que está nascendo, eles têm uma probabilidade de nascer com essa síndrome. Então, quanto mais acentuado for a síndrome em um dos pais, ou quanto mais forte for esse cromossomo em um dos pais, maior a chance de passar para os filhos. Mas, no contexto global, é uma síndrome muito rara. Mas, se, por exemplo, se eu tenho um pai que herda esse cromossomo da mãe, por exemplo, eu tenho uma mãe que herda também, enfim, é uma probabilidade que vai depender de alguns fatores. Mas sim, se eu tenho pais que têm esse cromossomo, a chance dos filhos deles terem assim maior. Por isso que entra o aconselhamento genético.
Conversamos aqui com o médico neurologista Fernando Nobre. Muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. E fique à vontade para mais alguma informação e também o seu bom dia.
Obrigado, pessoal. Prazer também estar por aqui.
Muito bem, são 7h44. A gente sai do assunto de saúde para falar agora sobre uma atualização aqui da Universidade Federal de Campina Grande, tá, pessoal? Porque estudantes do Departamento de Engenharia Mecânica, aqui da UFCG, vão participar mais uma vez da Fórmula SAI, a maior competição de engenharia automotiva para estudantes do país.
O estudante de engenharia e capitão do grupo Escuderia UFCG, Pedro Costa, fala sobre a competição e o desenvolvimento do veículo que será apresentado.
Desenvolve um carro tipo Fórmula que compete numa competição chamada Fórmula SAI Brasil, uma vez por ano, em Tatuí, São Paulo, né? Durante alguns anos essa competição foi realizada em Piracicaba e esse ano será realizada em Tatuí. Nós competimos com a maior parte das universidades e institutos federais do Brasil inteiro, são 56 equipes inscritas, das quais algumas delas de São Paulo mesmo, outras de Minas Gerais, até de fora do Brasil a gente tem a equipe do Chile, do Peru, que fazem parte da competição nacional. É uma competição de engenharia, então eles vão analisar o melhor projeto de engenharia e a melhor entrega que você tem desse projeto, então o que você projetou e o que você conseguiu fabricar, e o desempenho desse carro na pista também. O diferencial desse carro é que ele é totalmente construído e fabricado pelos alunos daqui do departamento da Universidade Federal de Campina Grande, especialmente o departamento de engenharia mecânica. A gente tem o nome dele como E2, né? O protótipo da gente. A nossa competição é semana que vem, né? Então a gente vai estar viajando já dia 24. A gente está realizando os últimos ajustes aqui no protótipo para que ele possa viajar já na sexta-feira. Como a gente viaja com ele desmontado e monta todo lá, né? Para ter uma logística melhor. O piloto são estudantes mesmo de graduação, né? Para você ser piloto na competição, você precisa ter um seguro de viagem, né? Que cubra as despesas médicas, eventualmente pode acontecer. Apesar de todo o trabalho que a competição tem para garantir a segurança dos estudantes, ter CNH e ser compatível com o carro, né? Esse carro ele é construído ergonomicamente, voltado para um biotipo de uma pessoa, né? Então, se você for muito alto ou muito baixo, você não pode pilotar. Então, motor a combustão de 700 cilindradas, né? De moto, um motor de moto.
Pois é, e uma inovação desse protótipo E2, né, que vai ser apresentado pela equipe paraibana neste ano, é um componente produzido por impressão 3D, desenvolvido pelos próprios estudantes.
No caso, aquela peça faz parte de uma norma da competição, em que o coletor de admissão do veículo tem que cumprir um determinado diâmetro de entrada. Então, para que a gente possa conseguir isso, a gente utiliza a impressão 3D. No caso, os próprios alunos desenham essa peça, fazem em formato CAD e enviam para uma impressora 3D, que nesse caso foi conseguida em parceria com o Parque Tecnológico e com a Alcalitec, que é uma também empresa, começou como startup aqui de Campina Grande, que chegou lá no Parque Tecnológico e hoje faz parceria com o Fórmula. Porque aqui a gente usa serviços de usinagem, peças automotivas de diversos ramos, são feitas por parcerias com o setor privado. Então, empresas pagam para serem estampadas na carenagem do nosso veículo, né, para aparecerem como patrocinadores, não só na camisa, mas também no carro em si. E elas pagam, fazem aportes financeiros ou então prestam serviços, distribuem peças, e isso faz com que esse projeto seja possível. Obviamente, toda a infraestrutura aqui da oficina é disponibilizada pela universidade e sem isso a gente não seria possível desenvolver o projeto.
Costa, capitão do grupo Escuderia UFCG, também detalha outras novidades do veículo desenvolvido para a Fórmula SAE deste ano.
Para que a gente possa competir todos os anos, a gente tem que inovar em 3 categorias do veículo. Então, a gente não pode levar o mesmo carro 2 anos seguidos. A gente tem que inovar pelo menos em 3 subsistemas, como a gente chama. Para esse ano, a gente tem um novo chassi com algumas adequações. A gente também mudou o sistema de freios e o sistema de direção do veículo, que são as principais inovações que a gente trouxe para esse ano. Quando a gente está tratando de mobilidade, né, são projetos de mobilidade. Aqui no Departamento de Engenharia Mecânica, a gente não tem só o Fórmula. A gente tem o Fórmula, tem o Baja, tem o Aerodesign também e o Laboratório de Engenharia da Motocicleta. Todos eles são voltados para diferentes ramos da mobilidade. Então, uma tecnologia eventualmente desenvolvida no Fórmula pode ser aplicada em alguma vertente comercial, por exemplo. Ou muitas vezes, como a gente faz, a gente tenta replicar uma tecnologia de um modelo comercial para a pista, né? Para uma parte de alto desempenho, voltado para um viés de alto desempenho.
7:49. Parabenizar, né, os estudantes do Departamento de Engenharia Mecânica da UFCG por essa iniciativa. Eles que vão participar da maior competição, né, de engenharia automotiva para estudantes aqui no Brasil. A UFCG, né, que é referência internacional em tecnologia e inovação. Então, para nós, enquanto paraibanos, é motivo de muito orgulho, né, saber que nossos estudantes aqui, fruto da UFCG, estão aí levando inovação, tecnologia para os rincões aqui do nosso Brasil. Muito nos orgulha e parabenizar todos vocês pelo projeto. 7:49. Vamos saindo agora de educação, tecnologia, para falar de esporte, né? Não é isso, Oswaldo?
É isso. Em setembro, a Paraíba será palco de um importante torneio internacional de vôlei de praia, que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Ranier Soares traz os detalhes.
Quando se fala em vôlei de praia no Brasil, a cidade de João Pessoa sempre é lembrada como o celeiro da modalidade no país. Nesta terça-feira, aconteceu o lançamento do torneio sul-americano da modalidade, que será realizado na capital paraibana entre os dias 3 e 6 de setembro. O evento terá participação de 16 duplas masculinas e 16 femininas. A dupla campeã de cada gênero garantirá vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Os duelos serão em uma arena montada no busto de Tamandaré, com capacidade para 3 mil torcedores. O presidente da Federação Paraibana de Vôlei, Carlos Fernandes, o Cascatinha, ressaltou a importância do evento internacional, destacando o fortalecimento da modalidade no estado, principalmente influenciando no processo de formação de novos atletas.
É Paraíba sediando mais uma vez um evento importantíssimo, como é esses jogos que vai acontecer. Isso traz um fortalecimento imenso para o nosso voleibol de praia, é um exemplo para nossas categorias de base, né? Do qual a gente tem um trabalho de grande desenvolvimento nas categorias de base, devido para os atletas estarem sempre no pódio nesses campeonatos. Então, esse evento vem colaborar imenso com isso, porque vai atrair mais jovens, né? Mais jovens através do esporte, porque o esporte não é só ser campeão, e sim formando cidadãos. Então, é uma alegria imensa.
O vice-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Gustavo Toroca, falou sobre a expectativa para o torneio e ainda revelou a sua torcida pelas duplas que vão representar o Brasil na competição.
A expectativa é muito boa, é um desafio muito grande, né? Temos grandes nomes, né? As equipes, as duplas estão se preparando com muita dedicação e agora é torcer para que primeiro a gente ganhe a vaga aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, e posteriormente a gente consiga trazer medalha na Olimpíada de Los Angeles, como aconteceu na Olimpíada de Paris, quando a Duda e a Ana Patrícia foram medalha de ouro.
Durante a realização do torneio sul-americano em João Pessoa, acontecerá uma homenagem para celebrar os 30 anos da conquista da primeira medalha brasileira do vôlei de praia em Jogos Olímpicos. Em Atlanta, 1996, Jaque Silva e Sandra Pires foram medalha de ouro, enquanto Adriana Samuel e Mônica Rodrigues ficaram com a prata na grande final. A passagem do evento internacional em João Pessoa também contará com atividades voltadas para a descoberta de novos talentos para a modalidade, reunindo alunos das redes públicas municipal e estadual. Ranieri Soares para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7:52. Obrigado, Ranieri, pelas informações aí sobre esse torneio internacional de vôlei de praia que vai acontecer aqui em João Pessoa no mês de setembro. 7:53, vamos seguindo com mais informação, vamos falar agora de economia, tá, pessoal? Porque o preço do quilo do pão francês tradicional apresenta uma variação de 108% aqui em João Pessoa. Isso segundo pesquisa do Procon aqui da capital, realizada em 32 padarias e panificadoras. O menor preço foi encontrado, foi de R$ 12,00 e o maior preço de R$ 24,98. O levantamento também identificou grande diferença no preço do pão de forma, vendido entre R$ 8,30 e R$ 90,00, uma variação aí de 286%.
Pois é, olha o pão, hein? O levantamento pesquisou 32 padarias e panificadoras e também comparou os preços do pão francês integral e dos pães para hambúrguer e cachorro-quente. A pesquisa completa está disponível no site do Procon JP.
Pois é, uma variação grande, né, Oswaldo, de 108%, já que a gente falou sobre café, nada mais justo que falar sobre pão também,
quem,
né?
Quem será que amassou esse pão, hein?
O nosso bolso, né, pelo visto aí, essa variação tão grande. Mas vamos seguir, 7:54, tem informação chegando agora dessa manhã da Polícia Federal, tá? A Polícia Federal segue com a operação nas ruas nessa manhã. A operação se chama No Fake, né? Que tem como objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada aí principalmente para a fabricação, distribuição e comercialização de moeda falsa.
Ao todo, foram cumpridas 24 medidas cautelares determinadas pela Justiça Federal, sendo 14 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva, executados em diversos estados da Federação, com foco no núcleo da organização, situado nas cidades de João Pessoa, Mogeiro, Paulista, Pernambuco, Abreu e Lima, também de Pernambuco, Caruaru, Igaraçu e Lages, aliás, Caruaru de Pernambuco, Igaraçu de Pernambuco e Lages de Santa Catarina.
Pois é, e as investigações, pessoal, revelaram a existência de uma organização criminosa com atuação em todo o território nacional. O grupo operava um laboratório clandestino de falsificação de moeda, olha só, executando aí desde a aquisição de insumos até a distribuição final. E para divulgar e comercializar os valores, os criminosos utilizavam redes sociais, também aplicativos de mensagens, plataformas digitais e serviços de envio postal. Os registros mostram valores bastante elevados.
Além do crime de moeda falsa, a investigação apurou a prática de diversos delitos conexos dentre os quais se destacam organização criminosa, receptação qualificada, adulteração de veículos automotores, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais. Também foram identificadas conexões com a comercialização de veículos roubados e clonados, negociação de entorpecentes e circulação de armamentos.
Pois é, e a operação teve como objetivo interromper a produção e circulação de moeda falsa, também desarticular a estrutura logística dessa organização criminosa e, claro, responsabilizar seus integrantes e preservar a ordem pública e também a economia.
As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a totalidade dos crimes praticados.
Tá aí informações dessa manhã, né, da Polícia Federal aqui na Paraíba, intensificando suas ações aí nessa operação No Fake, que busca aí reprimir a comercialização de moeda falsa aqui no estado, envolvendo inclusive, né, Oswaldo, os estados também de Pernambuco, Santa Catarina, né, cidades ali de Pernambuco. Isso. Que também estão envolvidas com essa organização criminosa. É claro que, ao longo da nossa programação, a gente traz mais atualizações sobre essa operação, caso tenha aí novas apreensões, registros de valores apreendidos, você vai acompanhar aqui na nossa programação na Tabajara. Agora são 7 horas e 57 minutos, e assim a gente chega ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, Francisco Alves, e de Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais, Carol Caldas, gerência de mídias, Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerência de edição, Ivna Souto, estagiário de produção, Magno Oliveira, e a edição é da Flávia Suzui Queda.
A gerência de jornalismo, Marcos Tomás, gerência de radiodifusão, Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV, Rui Leitão, diretoria presidente e presidência da empresa paraibana de comunicação, Nanaga 6.
Continue ligado aqui na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes, ao meio-dia o Fala Paraíba. Às 2 da tarde tem o Tabajara em Revista e logo após aqui o Jornal Estadual tem Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Para você uma excelente quarta-feira e até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Plínio, o atencioso garçom de tez morena, cabelos pretos e lisos, do alto de sua sabedoria, pediu calma à Tota, que dividia a mesa com Tião numa tarde de sábado. Seu Teixeira, tenha paciência. Daqui a pouco sai a sopa de cabeça de peixe, no capricho, e vem com a brama estupidamente gelada. Tota era meu tio, o dono do calçador. Tião é meu irmão. E eu, ainda adolescente, apenas fazia companhia, meio com medo de que algum fiscal de menores me visse naquela mesa tomando os primeiros goles de cerveja. Meus amigos, isso deve ter ocorrido no começo dos anos 50 do século passado, quando o Elite Bar estava no auge do seu prestígio e dividia as atenções da sociedade pessoense com o Jangadeiro na praia, com o Luzerinho Jaguaribe, com a Casa dos Frios no centro e com o Badeonaldo na Praia do Poço, e cada qual com a sua especialidade. No Elite, quem não se lembra, além da festejada sopa de cabeça de peixe, era servido um camarão Vila Franca da melhor qualidade, cabendo ao Jangadeiro, se a memória não falha, entrar com a sua apreciada peixada ao molho de coco, que fazia as honras da casa. No Luzerinho, todos se recordam, comia-se um fantástico picado de porco, que só o gordo Antônio e seus auxiliares sabiam produzir. E o Badeonaldo ficava responsável pelo saboroso ensopado de caranguejo, que, para ser completo, se fazia acompanhar do pirão. Somente as mãos habilidosas de Dona Esmeralda tinham o dom de preparar, enquanto a Casa dos Frios servia no centro o melhor chope da cidade. Pois bem, volto ao Elite Bar. E lá me vejo novamente, já adulto, algumas vezes só, outras bem acompanhado, jantando filé de peixe com purê de batatas e sorvendo taças do vinho rosé precioso, uma novidade daquela época. Isso nos anos 60, 70, 80, por aí. Não sei se o velho Plínio ainda andava por lá, desfilando seu imponente traje a rigor de respeitado garçom, devidamente completado com a indefectível gravata borboleta. Mas na última vez que lá estive, o lugar de tanta tradição ainda teimava em sobreviver. Lembro que foi na campanha de governador de 1994. Acompanhava eu o candidato Antônio Maris, no feriado de 5 de agosto, quando ele estava por baixo nas pesquisas. Éramos poucos, até porque muita gente ainda não tinha aderido. Lembro que fizemos uma caminhada em Tambaú, na contramão dos carros, do Cabo Branco até o Elite Bar, com o sol a pino, e fomos contabilizar os ganhos e perdas do ato cívico no salão do restaurante, já um tanto desfigurado pelo tempo. De lá para cá, tudo foi tentado naquele canto de Tambaú, que durante décadas foi o endereço da boa comida, do papo society, da cerveja gelada e principalmente da sopa de cabeça de peixe. Mas nada deu certo. E todo o esforço que Maurício Gama, enquanto vivo, fez por reerguê-lo, foi debalde. Pois bem, meus amigos, uma noite dessas, há uns 2 meses, eu vi a casa toda iluminada, palmeiras imperiais na calçada, e entrei no salão totalmente remodelado, bem decorado, cheio de máquinas e utensílios modernos. Mas que decepção! Plínio não apareceu, e nem o cheiro da sopa de cabeça de peixe existia mais. O cardápio que me deram a olhar, em vez de peixes, camarões e caranguejos, vinha recheado de ofertas de financiamento, de empréstimos a juros baixos, de aplicações financeiras e de ganhos em caderneta de poupança. Foi aí que eu voltei à realidade e constatei que o antigo restaurante tinha se transformado em banco. Pois é, meus amigos, o tradicional Elite Bar agora é o Banco do Brasil. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Y al mar
las veces que te has visto llorar las perfidias de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quieras los besos y tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrá? Qué lejos estás de mí. Toda la vida. Ay, tremenda. Voy a buscarte a la luz. Miércoles, jueves, en todos los planetas te salgo a buscar, pero seguro que te encuentro, ¿eh? Que tú no puedes pasar por aquí, nunca. Seguro que no me pasa a mí.
Thank you. cheats and cash, not mice. Make us all the same, but don't. Dentro da televisão, situações paranormais. Para nós, mais que banais. Não era pedir demais e tu gostavas de mim.
Reserva Especial Tabajara FM.
O pano de bando subindo do arvoredo, do vácuo que ficou no fim do seu degredo. E as asas abrem chagas no acinzar do entardecer. Mansão a agonia do dia a escurecer.
Ensombram a ribeira e o verde da seara, e passam pela era em que o sol se pousara.
Nas gotas de orvalho, luarete e vacilante, refrescam o cansaço e dormem no instante. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Em noites de romaria. No andejo da alvorada, estilo a minha mágoa.
O céu é desgarrada, irrompe azul na água.
E a passarada acorda no sonhar de um camponês.
E entrega-se no sul do frio que a noite fez.
É tempo da partida e a cor no horizonte, a densa despedida e o borbotar da fonte. As asas abrem chagas na poeira, o sol acalma num agitar inquieto
que me refresca a alma. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria.
Em noites de romaria.
Em noites de romaria. Em noites de romaria.
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. El sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a
Reserva Especial Tabajara FM.
Yo no sé si me sucederá. Sueños que se hagan realidad, como el que hoy tengo en mi corazón latente desde que está. Te permanecerá. Sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones. Y ya que están, mientras estén, no dejaré soñar un poco más. Será, será la hora. Será, será así. Cómo pasear, cómo respirar. Si llega todo a cambiar, yeah, un sereno entorno se verá. Has oído bien, puede que haya nuevos horizontes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No dejaré soñar un poco más, una y otra vez. Oh, no mueren nunca las cosas si están en ti, una y otra vez. Si lo has creído una vez, tú podrás seguir, una y otra vez. Si lo has creído en serio, como lo
ensayo.
de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient.
On s'en Reserva souvient. Especial Tabajara FM.
He tratado muchas veces de olvidarme de ti, pero el dolor profundo en mi alma ya no quiere alejarse de mí. Y he tratado muchas veces no pensar en tu existir, pero tu imagen me tiene prisionera de un amor que nunca viví. Anda, corazón, ya no quiero más sufrir. La vida me ha enseñado muchas cosas y sé que no soy para ti. Que seas feliz. He intentado muchas veces decir no te quiero a ti, pero siempre pierdo esa lucha y termino amándote así. La vida me ha enseñado muchas otras cosas y sé que no soy para ti. Anda corazón, ya no puedo más fingir. Te deseo lo mejor en tu vida y quiero que seas feliz. He recordado muchas veces el tiempo que perdí, pero el mundo sigue por su rumbo y yo seguiré enamorada de ti.
Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, pessoal, eu sou a Mazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, Tabajara FM.
No hay nadie que me cuide y me quiera. No encuentro una belleza más sincera. Por eso te doy todo lo que soy. Como tú, como un hechizo de amor en mis venas, como reflejo, como primavera. No hay nada que me llene más que tú, no. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que dé su amor y dé por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre cada momento. Hoy aquí vengo a decirte que ando loco por ti. Nena, provócame, anda, acaríciame. Si tú me quieres, tengo toda una vida para darte mi amor, para darte mi amor. Oh, 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 oh. En esta vida ya no busco nada más, porque te he encontrado a ti. Vivir contigo por toda la eternidad, hasta que nos llegue el fin. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que dé su amor y dé por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre cada momento. Hoy aquí vengo a decirte que ando loco por ti. Nena, provócame, anda, acaríciame. Si tú me quieres, tengo toda una vida para darte mi amor.